Nós vamos ler mais uma vez alguns versículos do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Hoje lemos de manhã na parte da manhã quase todo o capítulo. Agora vamos escolher alguns versículos para o que queremos considerar nessa noite. Seria bom, antes da leitura, talvez tenha chegado alguns que não participaram na parte da manhã. Hoje de manhã nós procuramos fazer uma introdução ao livro de Samuel. Pudemos então considerar a situação humilhante, a situação deplorável que se encontrava a nação de Israel, situação de escuridão, de trevas, de desorganização, de falta de governo, de falta de liderança. Havia uma liderança, mas nós consideramos como que essa liderança estava tão limitada. Então, procuramos realmente olhar para aquela, para a situação da nação de Israel e ver a sua situação de afastamento, de queda, de distância daquilo que o Senhor realmente esperava daquele povo que é chamado o povo do Senhor dos Exércitos. Então, agora o que nós vamos procurar então observar é: será que naquele tempo havia um remanescente? Ou será que tudo estava perdido? Será que não havia ninguém ali em Israel que ainda alimentava uma esperança? Será que não havia entre os israelitas alguém que ainda aguardava mudanças e que tinha a expectativa de alguma mudança no seu coração? É isso que queremos pensar nesse momento. Então vamos ler a partir do verso 4. Nós vamos pensar em Ana. Vamos pensar nessa mulher. Até a irmã hoje de manhã nos perguntou sobre ela, e nós vamos pensar um pouquinho hoje à noite, quem sabe ainda amanhã. Versículo 4 diz: no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Até aqui somente. Esperamos a ajuda do Senhor nas considerações que vamos fazer nessa hora. Então, será que naquele tempo de caos, de ruína, de escuridão, de afastamento, Será que não havia ninguém que ali ainda desejasse uma mudança? Será que não havia ninguém que alimentava alguma expectativa de que o povo de Israel voltasse a ser verdadeiramente o povo do Senhor dos Exércitos na prática, não somente na teoria, no título, mas na prática? Então, eu gostaria de usar Ana, a figura de Ana, nessa noite, como uma representante de um remanescente. Eu sei que Ana, a família de Ana, não é uma família de acordo com o modelo da palavra de Deus. Não, a família de Elcana não é uma família que está dentro do padrão estabelecido por Deus. Um homem com uma mulher é o padrão estabelecido por Deus. O padrão, o modelo, a família aqui está fora desse padrão. Mas esse é um assunto que eu queria deixar de lado, quem sabe para o argentino amanhã explicar na hora das perguntas, né? Eu queria concentrar, a gente não se preocupasse com esse assunto agora, mas que a gente se concentrasse nessa mulher, esquecendo Penina, vamos pensar em Ana, na aflição de Ana, no sofrimento de Ana, na irritação de Ana, nos seus sentimentos. Eu acho interessante porque o Espírito Santo achou por bem registrar o sofrimento de Ana. O Espírito Santo não quis registrar muita coisa sobre Penina, nem dos filhos dela. Ela teve muitos filhos. Não sabemos nada sobre os filhos de Penina. Mas o Espírito Santo quis registrar a aflição de Ana, a pessoa de Ana, o filho dela, e é o filho dela que vai dar prosseguimento à história de Israel. E é ele que vai mudar a situação do povo de Israel. É Samuel, filho de Ana. Resultado da oração dessa mulher, que vai trazer todas as mudanças necessárias para a nação de Israel. Então eu queria pensar em Ana como uma, talvez possa dizer, como uma figura, ou como uma representação de um remanescente que permaneceu, que ainda permanecia. O que é remanescente? Alguém vai me perguntar, onde está essa palavra na Bíblia? Remanescente fala daquela semente que permanece, mesmo diante de toda a ruína e destruição, ali fica uma sementezinha escondida, sobrevive. Então, o remanescente são aqueles sobreviventes no meio do caos, no meio da ruína. Então, se nós percebemos hoje de manhã o caos em que estava a nação de Israel, a situação de trevas, de afastamento, de ruína que estava a nação de Israel, parece que aí havia uma semente ainda permanecendo ali. E Deus estava mantendo uma semente no meio do seu povo. E Deus sempre fez isso. Deus nunca deixou, na história do seu povo, que a sua luz se apagasse totalmente. Deus manteve sempre remanescentes em época de crise. As épocas mais graves da história da humanidade, Deus sempre manteve um remanescente. Eu acho que deveria pensar sobre esse assunto hoje à noite, quem sabe incentivando os jovens a descobrir o que é um remanescente fiel. Hoje em dia, na situação em que nós nos encontramos em relação à cristandade, será que ainda existe alguma coisa preciosa? Será que ainda existe um povo que agrada ao Senhor? De que lado eles estão? Com quem que eu devo me identificar? Eu devo olhar para a grande maioria e me empolgar com eles, e ir atrás deles e ter as experiências deles? Ou eu devo procurar quem são aqueles que são a semente que Deus está mantendo? Através dessa semente que Deus está mantendo, Ele poderá trazer ainda coisas gloriosas ainda nos dias que ainda restam para a igreja aqui. E incentivar que os jovens procurem descobrir se você mesmo é um remanescente. Descobrir se você mesmo, como jovem, é um remanescente. Ou se você faz parte da maioria do caos, da ruína, do afastamento, das trevas, da confusão, da desorganização, do afastamento de Deus. Ou se você é uma semente santa que está sendo preservada por Deus para se manifestar no momento certo. Então é nesse sentido que eu queria pensar em Ana, como esse remanescente. como representante desse remanescente que foi guardado por Deus e que agora chegou o momento de Deus fazer essa semente nascer, brotar, germinar e trazer os seus frutos. Pensando um pouquinho na história da humanidade, na história de Israel, também na história da igreja, talvez pequenas lembranças que a gente possa fazer aqui sobre remanescentes. Lá em Gênesis capítulo 6, nós lemos de como Deus olhou para a humanidade e Ele mesmo diz, acerca da situação da humanidade, diz que a maldade do homem se havia multiplicado na face da terra e diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração dos homens. Então a maldade se multiplicou na terra, não ficou restrita apenas uma região ou numa família ou numa cidade, mas havia se multiplicado na face da terra, era o que prevalecia, era a violência, era a maldade. E ele diz, e todo o desígnio do coração do homem se tornou continuamente mal. Uma notícia trágica, Deus está dizendo, olha, acabou tudo. Todo o coração se tornou continuamente mal. A humanidade se multiplicou em violência, em pecado, o pecado alastrou por todo lado, parece que não tinha chance, parece que não tinha nenhuma expectativa de coisas melhores naqueles dias. E era uma humanidade, era o mundo inteiro. Aí nós lemos que Deus olhou para uma família e disse, eu separo essa semente. Todo o resto se corrompeu, a maldade se multiplicou, o coração do homem apodreceu. Eu separo uma família, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, essa é uma semente santa que eu separo. E através dessa semente santa, eu vou exercer juízo sobre o mundo será destruído, a humanidade será destruída, eu vou repovoar a terra através dessa semente santa que eu separo. Os sobreviventes do caos, os sobreviventes da destruição, veio o dilúvio, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, sobrevivem, Deus salva pela sua graça, Noé e sua família, e através de Noé e sua família ele repovoa toda a terra. Um exemplo de uma semente santa que foi retirada da ruína, do caos, da destruição. Lemos na história de Israel de como, quando Israel estava sendo transportado do Egito para a terra de Canaã, e quando já estava se aproximando a época de entrarem na terra, e como Moisés, então, enviou os espias para espiar a terra de Deus, a terra que Deus havia dado para Israel. Aqueles espias foram lá, olharam a terra, confirmaram que a terra era realmente boa, mas quando trouxeram um relatório para o povo de Israel, eles disseram, essa terra é terra de povos poderosíssimos, nós não podemos entrar nessa terra, nós vamos ser destruídos lá. Acabou-se. Israel foi livre da escravidão do Egito, livre do Mar Vermelho, atravessou o deserto, agora não vamos conseguir entrar na terra, nós vamos ser destruídos se entrarmos lá. Deus separa dois homens, Josué, Caleb, vocês são semente santa, sobreviventes no meio da ruína, sobreviventes no meio da incredulidade, do pessimismo, da falta de confiança no Senhor, de falta de confiança nas promessas de Deus, Josué e Caleb. Foram esses dois homens, só eles dois, que tiveram o privilégio de terem saído de lá, do Egito, e entrado na terra e ver o cumprimento da promessa de Deus para Israel. Só Josué e Caleb, remanescente, fiel, preservado por Deus naqueles dias. Depois, lá na frente, algum tempo depois, Israel já na terra, Israel que deveria influenciar os povos, influenciar aquelas nações, a mostrar para as nações que havia um só Deus vivo e verdadeiro, que eles também deveriam se curvar e adorar esse Deus. Aconteceu o contrário, Israel se deixou influenciar pelas nações e começou a copiar os costumes das nações. E então chegou um tempo em que Israel estava adorando Baal, servindo Baal. E tinham lá seus profetas servindo a Baal, ensinando os judeus a servir e a adorar Baal. E nós sabemos o que aconteceu. Deus levantou um profeta, Elias, e esse profeta desafiou sozinho aqueles falsos profetas, os profetas de Baal, desafiou a nação de Israel a reunir e comprovar que havia um só Deus vivo e verdadeiro, mostrou para eles, Deus respondeu a sua oração, um homem. E aquele homem que era um remanescente fiel naquela época, ele achou: só eu, Senhor. Foi a causa do seu desânimo, do seu, quando ele saiu fugindo e ele caiu naquele profundo desânimo e chegou a pedir: Senhor, pode me levar, seria melhor. O Senhor disse para ele: Elias, não é só você que permaneceu. Eu reservei para mim, Elias, 7 mil que não dobraram seus joelhos. Eu reservei para mim. Elias, eu guardei semente santa. No meio de toda essa ruína, Elias, que você viu, você não percebeu que eu tinha preservado 7 mil que não dobraram seus joelhos. Então Deus manteve, mesmo naquele tempo de ruína, 7 mil que não se curvaram à idolatria de Baal. E embora Elias apareceu e os outros 7 mil não apareceram, mas havia um remanescente sendo preservado pelo Senhor naquele tempo de ruína, de crise, de idolatria que Israel caiu. Lemos acerca de Daniel no cativeiro, Daniel e seus amigos. Quantos judeus, quantos milhares de judeus foram para o cativeiro? Mas lá no cativeiro, quando foram colocados à prova, 4 homens, 4 jovens, jovem, né? 4 jovens foram mantidos como sementes santas, remanescentes fiéis lá no cativeiro. Onde estavam os outros judeus? Onde estavam os outros judeus que conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei? Mas 4 jovens se manifestaram. Eram remanescentes fiéis. Lemos acerca de quando eles estão se preparando para voltar. Lemos de como Neemias e alguns poucos e fracos judeus querem voltar para Jerusalém. E Neemias, ele chora por causa disso. Ele ora ao Senhor e o Senhor abre as portas para que ele volte para Jerusalém, para ali ele restabelecer os muros da cidade de Jerusalém. Outro exemplo de remanescente fiel na história de Israel. E assim, poderíamos citar outros exemplos que são conhecidos. Mas quando então chega o Novo Testamento e o Senhor começa a sua obra nova, a igreja, estabelecida através da morte do Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos agora sendo ensinada, e a igreja estabelecida, e começa a história da igreja, e aqueles primeiros dias em que a igreja consegue um sucesso fabuloso, consegue evangelizar o mundo inteiro naquela época dos apóstolos. As nações ouviram, receberam o evangelho na época dos apóstolos. Com poucos anos, aquela igreja pobre conseguiu evangelizar o mundo naquela época. Mas nós sabemos que os anos se passaram e já no segundo século algumas coisas aconteceram e alguns desvios, algumas heresias, até que então a igreja se tornou institucionalizada, se uniu ao Império Romano, se tornou a igreja do Império. Antes a igreja era perseguida pelo Império, mas agora a igreja se tornou a igreja do Império, apoiada pelo Imperador. E nós sabemos toda a confusão que veio depois. A introdução de idolatria, a introdução de costumes mundanos, pagãos, no meio da cristandade. E então veio aquela era que é chamada Era das Trevas. Era realmente de escuridão espiritual. Muitos anos, muitos séculos se passaram em que aquela união da igreja com o Império Romano fez com que houvesse uma escuridão quase que total na história do cristianismo. E os historiadores foram atrás da igreja unida ao Império. Foram contar as experiências da grande igreja. A igreja que se tornou famosa, poderosa. Será que acabou tudo? Será que naquele tempo chamado período das trevas não existiu igreja? Igrejas locais, bíblicas? Claro que existiu. Só que os historiadores, eles não quiseram, não tinham interesse de historiar acerca de grupos pequenos de cristãos que queriam seguir as doutrinas apostólicas. Foram poucos historiadores que quiseram registrar essas coisas, e graças a Deus que registraram, que deixaram escritos históricos que contam de remanescentes fiéis que permaneceram em todas as épocas da igreja. As trevas prevaleceram em todo mundo, sim, mas a luz do Senhor permaneceu também em muitos lugares. Igrejas locais permaneceram fiéis durante muitos anos. É claro que existiram grupos de irmãos que faziam parte desse remanescente que não se uniu àquela igreja do Império, não aceitou a autoridade dos bispos, depois a autoridade papal, e que passaram a se reunir como igrejas simplesmente autônomas diante do Senhor, e que receberam apelidos diversos, e aquelas igrejas não eram perfeitas, aqueles irmãos não eram perfeitos, tinham erros, às vezes doutrinários de alguma coisa, de alguma prática, muito diferente do que nós hoje praticamos. Mas na sua época, aqueles irmãos que foram apelidados de huguenotes, de valdenses, de albigenses, os cátaros, os irmãos e muitos outros nomes, que grupos de irmãos aqui e ali que se reuniram para agradar o Senhor, procurando observar a sua palavra, não aceitando a autoridade papal sobre eles, foram sementes santas que o Senhor reservou naquele período das trevas, de escuridão total. Como nós falamos, poucos historiadores quiseram escrever acerca desses movimentos, de igrejas locais que eram simples e que mantiveram as doutrinas apostólicas, porque os historiadores seguiram o movimento do Império, a igreja famosa, a igreja poderosa. Mas o Senhor manteve remanescentes fiéis em toda a época, em toda a época. Então, assim também, naqueles dias anteriores ao nascimento de Samuel, eu vejo em Ana, essa semente no coração de Ana. Porque quando lemos acerca dela no capítulo 1, nós lemos que ela, quando subia ao templo junto com seu marido e junto com a outra, que é chamada aqui a sua rival, e eles iam lá para o templo em Siló adorar o Senhor, oferecer os seus sacrifícios, aquilo era custoso para Ana, era um sofrimento para ela, porque ela, naqueles instantes, ela era provocada, pela sua rival que tinha filhos. A rival, a Penina, gerou muitos filhos. E Ana era estéril, não podia produzir filhos. Diferente, muito diferente dos nossos dias, em que as mulheres não querem mais ter filhos, diferente daqueles dias que as mulheres se realizavam dando luz filhos. Elas queriam gerar quanto mais filhos, mais, e também os homens, especialmente os judeus, que queriam manter a sua linhagem e ter descendência. Quanto mais filhos, melhor. Hoje mudou completamente isso aí. Não que tenha o apoio do Senhor. Mas naqueles dias, então, Ana, a gente pode tentar imaginar um pouquinho o sofrimento, a angústia, a aflição de Ana, porque ela vê passar os anos e a sua rival gerando filhos e filhos e filhos, e ela olha para ela mesma e ela se sente impotente, estéril, incapaz de gerar filhos. E a gente olha para o coração de Ana e quando ela manifesta a sua tristeza, ela manifesta a sua tristeza porque ela quer ter um filho varão, um homem. E ela quer ter um filho varão porque ela quer dar esse filho para o Senhor Nazireu. O filho Nazireu é aquele filho que é totalmente consagrado ao Senhor para ser útil nas mãos do Senhor, como o Senhor quiser. E o seu desejo não é ter filhos e filhos e filhos para provocar a Penina. Mas ela quer ter um filho varão para entregar para o Senhor e dizer, Senhor, faça dele o que o Senhor quiser. Na minha mente está assim, é como se Ana dissesse, Senhor, o que está faltando para essa nação é homem. E Senhor, se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser realizar um milagre, e através dessa pobre e humilde serva, se o Senhor quiser me usar para trazer um homem para essa nação, para que através desse homem essa nação seja mudada, eu quero que o Senhor me dê esse filho e eu vou entregar para o Senhor completamente. Ele vai ser um nazireu do Senhor. Ele vai ser consagrado ao Senhor. Eu entregarei por todos os dias da sua vida ao Senhor. Então, eu penso em Ana, em alguém que não simplesmente queria ter um filho para poder dizer para outra, agora eu também tenho, egoisticamente. Mas parece que havia um interesse espiritual em Ana, em que através do milagre que ia acontecer na sua vida, ela gerar um filho, que esse filho seria útil para mudar a situação espiritual da nação de Israel. E todos nós hoje, graças a Deus, estamos depois disso, nós sabemos que Samuel foi esse homem de Deus, que Samuel foi esse menino concebido milagrosamente, que foi esse menino nazireu, foi esse menino entregado completamente ao Senhor, e foi esse menino jovem que se tornou homem, que mudou a história da nação de Israel. De onde veio? De Ana. De Ana. Que desejou, que ousou ir lá no templo, se derramar perante o Senhor, sujeitar-se a ser criticada, a ser condenada pelo sacerdote velho, se sujeitou às críticas dele, e ali ela se derrama perante o Senhor para que através dela viesse a mudança necessária para a história de Israel. Eu fico pensando, será que Ana sofria quando ela percebia a imoralidade dos filhos de Eli? Ela ter que vir lá da sua cidadezinha, de Ramá, das montanhas de Efraim, e ir a Siló, e quando chegar ali, ter que ver aqueles homens imorais desrespeitar as suas ofertas? Será que ela não sentia mal com isso? Será que lá no coração dela não tinha uma expectativa? Oh, Senhor, muda essa situação, Senhor. Será que não vai mudar, Senhor? Será que vai ser assim para sempre? Será que vamos ter que suportar esses sacerdotes imorais, irreverentes, rebeldes, esses brincalhões? Será que nós vamos ter que suportar isso? Eu fico pensando se é isso que passava no coração de Ana. Eu não sei. Mas eu vejo, então, algumas pistas do que é um remanescente fiel em época de crise. Talvez a gente pudesse apontar aqui. Eu fiquei procurando o relógio hoje de manhã e por isso que eu passei do horário. Então, vou ver se eu consigo olhar para o meu. Quem é o remanescente hoje? E essa pergunta é feita, quem é o remanescente hoje? Não é para a gente dizer assim, somos nós. Nós somos o remanescente fiel. E nos enchermos de orgulho, aí deixa de ser. Porque a soberba não pertence ao Senhor, não vem do Senhor, e a soberba precede a queda. Então, quem pertence ao remanescente fiel nunca se orgulha disso. Pelo contrário, ele tem sofrimento por ser remanescente. Ele sofre por ser remanescente. Então, eu queria apontar aqui alguns pontos que poderiam identificar quem seria o remanescente hoje. Será que existe remanescente hoje? Nós, hoje de manhã, também pensamos sobre a crise espiritual que vive a igreja ou a cristandade, em modo geral. E temos pensado na liderança espiritual, na situação difícil que nós vivemos, na carência de irmãos fiéis e idôneos para instruir a outros. O número vai sempre reduzindo, tanto de líderes como de ensinadores, de pregadores, de evangelistas, de igrejas locais, bíblicas que mantêm os padrões divinos. O número vai sempre, parece que, reduzindo. E a gente fica pensando, será que não vai ter uma semente santa? Será que tem ainda hoje um remanescente? Então, vamos tentar diagnosticar ou identificar quem seria o remanescente nesses dias. Pensando nas semelhanças que nós vemos em Ana, os remanescentes seriam aqueles que sofrem com a situação atual da igreja. São aqueles que estão gemendo, que estão angustiados com a situação espiritual da igreja hoje em dia. Se você é alguém que está empolgado, que você está folgado, você está alegre, você está jubiloso com a situação da igreja, com a situação do Evangelho, da obra de Deus, você diz, olha, nunca vimos a coisa boa, olha, estamos em pleno avivamento, olha, o Evangelho está entrando em todos os lugares. Se você é alguém empolgado assim, eu creio que não é remanescente, não. Mas se você olha para os movimentos cristãos, religiosos, e você olha para as igrejas locais, e você percebe que existe muita coisa que precisa ser mudada, e você percebe que existem muitas coisas que estão mudando que não deveriam mudar, e você percebe que existe muita coisa que está saindo de uma igreja que não deveria sair, e você percebe que tem muita coisa entrando numa igreja que não deveria entrar, e você sofre com isso, você se angustia com isso, e você pergunta até quando vai continuar desse jeito? Até quando a gente vai ter que suportar essas coisas, sofrer com essas coisas? É um detalhe, talvez uma pista de que nós façamos parte desse remanescente que Deus esteja preservando nos nossos dias. É alguém que sofre com a situação atual da igreja, sofre com a situação atual da obra de Deus. Assim como Ana sofria naqueles dias anteriores ao nascimento de Samuel. Em segundo lugar, um remanescente sofre provocação, sofre críticas, e críticas duras, constantes, que irrita, que causa irritação. O remanescente fiel, por não ir para a maioria, por não ficar empolgado com o grande número, com a maioria, e por querer ficar com a palavra de Deus, e insistir nas mesmas coisas que a palavra de Deus pregava há 10, 30, 40, 50, 100 anos atrás, eles vão ser criticados, vão ser desprezados, vão ser abusados, vão ser perseguidos, vão ser desprezados. O remanescente sofre porque quer permanecer com a palavra de Deus. Se você é alguém que tem tido essas experiências, quem sabe, pode esteja fazendo parte de uma semente santa que está sendo preservada por Deus. O remanescente sofre humilhação. Ana era humilhada pela sua rival, porque a rival dizia: olha quantos filhos o Senhor já me deu, olha quantos filhos eu já gerei, você não gerou nenhum ainda, você é estéril, você não gera nada. E para uma mulher, imagino que isso seja muito duro. Agora imagina a história das igrejas locais, uma igreja local numa cidade, uma igreja local numa vila, uma igreja local numa zona rural, e ali está trabalhando, procurando ensinar a doutrina bíblica, ensinando as crianças, ensinando os jovens, ensinando os velhos, mantendo as tradições apostólicas há 10, 20, 30, 40 anos, mas não crescem, não se multiplicam. Deus vai salvando uma pessoa aqui e outra ali, mas raridade. De repente chega um outro movimento ali, um movimento que está completamente fora das Escrituras. Tem alguma coisa das Escrituras, mas no geral aquele movimento não tem nada das Escrituras. E esse movimento chega e com 2 anos já encheu, já passou o número da igreja local. E com 5 anos aquilo já se espalhou, já se multiplicou, já encheu a cidade. E a irritação, a provocação: vocês ficam aí nessa igrejinha suas aí, vocês estão perdendo tempo. Fica aí essas irmãs aí com cabeça coberta. Coisa antiga, coisa antiquada isso aí. Eu tenho ouvido isso, gente. Eu estou falando porque eu tenho ouvido isso. As pessoas dizerem para a gente: olha, vocês são quadrados, antiquados. Vocês querem manter isso aí. Isso é coisa lá daquele tempo. E é por causa disso. As pessoas são convidadas para vir às reuniões de vocês, mas eles não vêm, porque chegam aqui, eles veem isso aí e eles não querem vir. E a gente tem que sofrer essas críticas, a gente tem que suportar acusações e a gente tem que olhar para fora e ver os movimentos crescendo, se multiplicando, inchando. Eu não estou falando de crescimento verdadeiro, estou falando de inchaço. Mas as igrejas locais tantas vezes são criticadas, são provocadas por esses movimentos. E, infelizmente, irmãos jovens, que às vezes ainda não têm aquela noção bíblica, aquela noção do que é uma igreja de Deus, infelizmente se deixam às vezes levar, abandonam uma igreja local e vão congregar num movimento desse. E sabe, depois de 40 anos num movimento desse, eles voltam. Esse ano passado nós recebemos de volta lá em Santo Amaro um casal que há 40 anos atrás deixou Santo Amaro e faziam parte da igreja e foram perambular pelas denominações, em outras cidades, em outras regiões, em outro estado, passaram 40 anos frequentando várias denominações, para depois de 40 anos descobrir, o casal reunido em casa, só o marido e a mulher, disseram assim: vamos voltar para nossas raízes? Vamos. E voltaram. E quando chegaram lá, a esposa pôde dizer: olha, a gente passou 40 anos procurando e não encontramos nada. Nada. Estava na nossa raiz. E nós abandonamos a nossa raiz. Então, quem sabe, pensando um pouquinho sobre esse assunto de remanescente fiel, e quem sabe o perigo de um jovem deixar o remanescente e ter duras experiências lá fora para depois, se a graça de Deus der a oportunidade de retornar e ainda encontrar as raízes de volta. Muitos não têm mais esse privilégio, nunca voltam. O remanescente também é aquele, são aquelas pessoas que tantas vezes sofrem internamente com aquela sensação de impotência, aquela sensação de esterilidade. Parece que eles não conseguem gerar nada. Então lá está uma igreja que é fiel à doutrina, é uma igreja que procura seguir os padrões doutrinários corretos, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que doutrina, é uma igreja que batiza. Mas com o passar dos anos eles percebem que parece que estão estéreis, parece que há um período em que a coisa para e não conseguem se multiplicar mais. E sofrem com isso. Sofrem com isso. Algumas igrejas, ao invés de crescerem, elas vão minguando com o tempo. Com o passar dos anos, ao invés de crescerem, vão minguando, vão diminuindo o número. Então, esse sentimento, essa sensação de impotência, de esterilidade, eu creio que faz parte daqueles que são remanescentes. E é um sentimento que deve realmente nos incomodar. Por que será que nós não estamos crescendo? Por que será que não está havendo conversões? Será que há alguma coisa que a gente precisa mudar na igreja? Será que há alguma coisa que nós precisamos mudar na nossa vida prática, pessoal, familiar, para que o Senhor volte? É um sentimento bom esse, é um incômodo que leva às vezes a mudanças e descobertas espirituais. O remanescente é esse remanescente que sofre. Se você está empolgado com o sucesso, então não tem nada incomodando, está tudo certo. Se você acha que está em pleno avivamento, então vá avante. Para daqui a alguns anos descobrir que foi iludido, enganado. O remanescente, por causa dessas experiências, por causa dessas críticas, às vezes, por causa desse sofrimento e dessas angústias, o remanescente lança-se diante do Senhor como fez Ana. Então as igrejas locais, elas se voltam para o Senhor, vão orar ao Senhor, vão clamar ao Senhor, vão se derramar perante o Senhor. E o cristão remanescente, que sofre com essas questões, ele se lança diante do Senhor, ele derrama sua alma perante o Senhor em súplicas. Então ele vai voltar à fonte das bênçãos, ele vai voltar à fonte do poder que é aos pés do Senhor, derramando-se perante o Senhor em súplicas. Foi o que Ana fez. O remanescente faz isso. O remanescente não é só lá aquele povinho que fica fechado dentro de quatro paredes dizendo, nós aqui pregamos a verdade, nós estamos com a verdade, nós somos a verdade. E não há nenhum quebrantamento, nenhum arrependimento, nenhuma humilhação, nenhum sofrimento. Não. O remanescente sofre, o remanescente se curva, o remanescente confessa pecados, o remanescente se lança diante do Senhor, se derrete perante o Senhor. Sofre críticas por isso, mas não desanima. Busca o Senhor. Até encontrar o Senhor. O remanescente são constantemente também outra forma de identificarmos o remanescente. O remanescente sempre é mal interpretado pelo velho sistema religioso. Ana, amargurada de espírito, sofrendo com aquela situação, ela vai lá no templo, ela se prostra ali no templo diante do Senhor, ela derrama sua alma perante o Senhor, ali está uma mulher buscando a presença do Senhor de corpo e alma. Aí vem o velho sacerdote e olha, é uma mulher embriagada. Ele não consegue identificar uma mulher espiritual, uma mulher que busca o Senhor. Ele identifica aquela postura dela e o movimento dos seus lábios como se estivesse embriagada. E quantas vezes as igrejas e os cristãos que querem manterem-se na palavra de Deus são confundidos e são criticados pelo velho sistema, religioso, e sofrem duras críticas do velho sistema religioso. O remanescente, para nós finalizarmos, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nem sempre, como Ana aqui não é a exceção, mas o remanescente muitas vezes fica no anonimato, como ficaram 7 mil, que Elias não tinha conhecimento deles. E às vezes por ficarem no anonimato, não aparecerem nas mídias, não ficarem famosos, muitas vezes ficam escondidos e algumas vezes isolados, porque as próprias pessoas isolam esses cristãos, isolam essas igrejas, eles são tendenciosos a cair no desânimo. A serem tentados ao desânimo. Há uma grande tentação aos irmãos, às igrejas, assim, caírem no desânimo, como foi a experiência de Elias, o profeta, que se decepcionou tanto, depois de demonstrar tão claramente que Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro, agora parece que perdi tudo, perdi meu tempo. E ele cai naquele profundo desânimo e diz: Senhor, tira minha vida, toma minha vida. E foi necessário o Senhor enviar o seu anjo, o seu mensageiro, para reanimar o seu servo, algumas vezes insistir com ele para que ele fosse reanimado. Quantas igrejas nossas estão nesse desânimo, nessa tristeza, nesse abatimento, porque não estão se multiplicando, estão minguando, estão sendo criticados, estão sendo isolados. Quem sabe falamos aqui com irmãos, com igrejas que estão passando por essas experiências. Não fica desanimado, não. Anime-se no Senhor. Faça o que Ana fez. Coloque-se na mesma posição que Ana se colocou, derrame-se perante o Senhor. Espere mudanças, tenha expectativas boas, não pessimismo. Mas, finalmente, eu queria ler um versículo para finalizar a nossa consideração, no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo de número 34, verso 15, diz assim. Vejam aqui o prazer que o Senhor tem nos justos. Diz o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Verso 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. São características de remanescentes, são justos, são quebrantados, são oprimidos, passam por tribulações, mas clamam, oram, se colocam diante do Senhor, e os olhos do Senhor repousam sobre eles. Os olhos do Senhor têm prazer neles. Deus tem descanso ao olhar para aqueles que são os seus fiéis, são os seus justos e que têm corações quebrantados, espírito oprimido. Verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu creio que esse texto, para nós finalizarmos, animando um pouquinho aqueles que sofrem pela pureza, aqueles que sofrem pelas verdades, aqueles que sofrem pela palavra, aqueles que sofrem pelo Senhor, pela sua obra, pela sua causa, que nós nos alegremos pelo fato de saber que os olhos do Senhor estão colocados sobre nós e os olhos do Senhor repousam sobre esses que são os seus justos, que clamam, que se humilham, que se quebrantam, que são atribulados tantas vezes. E Ana, através dessa experiência que teve, o Senhor atendeu a sua oração e, através da oração atendida, ela gera um filho e esse filho vai dar, então, início à extraordinária mudança que Israel vai provar, como nós falamos naqueles 7 capítulos iniciais do primeiro livro de Samuel. Quero citar as palavras de John Knox, que foi um servo de Deus que viveu na Escócia num tempo de grande perseguição, que havia aquela rainha que foi chamada de sanguinária pela quantidade de crentes que ela mandou matar. A história diz que essa rainha tremia, literalmente tremia, da oração de John Knox. E esse John Knox era uma figura desprezível, muito fraco, muito doente, sofria muito com enfermidades constantes. Um homem fisicamente muito fraco, mas um gigante espiritual, que fazia a rainha da Escócia, a rainha da Inglaterra, tremer com a sua oração. Esse homem disse o seguinte: um homem com Deus está sempre com a maioria. Um homem com Deus está sempre com a maioria. Foi a experiência dele. Agora, eu não quero dizer com isso que o irmão vai dizer assim, eu estou com Deus, sozinho, eu estou com a maioria. Não é nesse sentido que eu quero incentivar o irmão, o jovem, a pensar. Se você está com a verdade, se você se reúne e está procurando acertar com a verdade, se você é um jovem e tem preocupação com o reino de Deus e você sofre com isso, continue orando, continue procurando o Senhor, porque ao lado do Senhor, você está sempre com a maioria. Se você abandona a palavra de Deus e vai seguir a maioria, você perde o apoio do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos faça meditar sobre essas coisas. Amém.